Bom, como o Mário falou no primeiro culto, a presença estava forte e continua aqui. Ela anda conosco, né? Quem aqui anda todos os dias com a presença do Senhor? É tão bom, as coisas ficam tudo diferente, mesmo que esteja nublado e chuvoso, ainda tem um sol brilhando lá em cima, né? Amém? Bom, estamos aí, como o Mário bem falou, o pastor Mário falou, no nosso tema, expansão. E eu quero trazer para vocês hoje uma mensagem que o título é A Expansão que Começa na Caverna. Fala assim, como é que vai expandir na caverna, Dani? Na caverna eu tô preso. Tô preso em cima, tô preso embaixo, só tem uma aberturinha. Como que eu vou expandir aqui? Ah, nós vamos aprender com o rei Davi. Então, igreja, abra lá em 1 Samuel capítulo 22, 1 Samuel 22, nós vamos ler do 1 ao 5, 1 Samuel 22, do 1 ao 5, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Fala assim, a família estava junto. Fala, a família estava junto. Versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos moabitas, e disse ao rei dos moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante do rei dos moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. A família não estava com ele, gente, ele deixou numa cidade e foi sozinho para o lugar. Versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiqueis naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. A expansão que começa na caverna. A expansão, ela sempre vai começar num lugar estreito. Sempre. A maioria de nós, quando a gente escuta a palavra expansão, o que você pensa? Algo grandioso, conquistas, prosperidade, bens, bênçãos. Não é assim que a gente pensa? Ou sou eu que penso assim quando se fala expansão? Mas, para Davi, foi diferente. Ele saiu fugido. Porque, no capítulo anterior, a gente vai ver que Saul queria fazer o que com Davi? Matar Davi. Matar. Porque ele descobriu as coisas que estavam acontecendo. E Davi teve que fugir. Aos olhos do povo, a gente vai pensar assim: nossa, mas que covarde. Ele não era um grande guerreiro, não matou tantas pessoas. Em guerra, em nome de Deus, conquistando lugares e territórios. Como assim fugiu agora de um homem? Pois é, Deus usa as coisas loucas, né, gente? Quantas vezes nós já oramos a Deus para Ele nos alargar? Alarga, né? Estamos fazendo oração de Jabes. Alarga, Senhor, né? Aumenta, vai. E muitas vezes, quando pedimos isso, você olha assim: mas espera aí, eu estou pedindo expansão e o negócio está ficando apertado? As lutas estão aumentando? As perseguições, as tentações, as opressões, está piorando o negócio? Oramos muitas vezes para o Senhor nos mandar pessoas saudáveis para nos ajudar. Sim ou não? Ah, Senhor, vou conversar com tal pessoa que ela vai me ajudar. Mas aí Deus começa a mandar tudo o contrário. Olha só, Davi correu para a caverna. Ele tinha uma promessa na vida dele. Qual que era? Que ele seria rei de Israel. Sim? Amém, igreja? Estão comigo aqui? Glória a Deus. Mas Deus mostra a caverna para ele. O lugar estreito. E ainda mais, leva pessoas, tudo errado lá. Todo mundo que precisava de ajuda também, né? Aqui a palavra fala, os endividados, os que estavam com o espírito angustiados, apertados. Meu Deus! Hoje nós vamos entender. Nós vamos entender qual caverna que a gente se encontra. Você vai dizer assim, Dani, não estou em caverna nenhuma. Glória a Deus, que bom, irmão. Parabéns. Mas Jesus falou que a gente ia passar por muitas coisas nessa terra. Mas era para a gente ter bom ânimo. Essa palavra são para pessoas que estão em lugares apertados, escuros. Amém? Pode mudar para mim lá, irmã, por favor. Olha só. A caverna, ela não era o fim de Davi. Para ele, por si, ele falou assim, vou ficar aqui, vou morar para cá e vou ficar aqui escondido. Porque entre morrer e viver, é melhor ficar escondido. Mas a caverna, gente, ela era o útero. Ela estava gerando um homem forte. Olha só. Davi estava fugindo e ele sai numa posição que ele estava de destaque. Ele não era já o genro do rei Saul? Ele não era já um guerreiro de braço forte? Morava no palácio, tinha todas as riquezas aos pés dele, do bom e do melhor. E agora ele sai da mordomia e ele vai para dentro da caverna. Olhando para essa situação, você pensa, mas por que isso? Por que isso, Deus? Porque é na caverna, meus irmãos, que começa a contração para a expansão. Mulheres que já tiveram filhos de parto normal vão me entender muito claramente que a gente precisa das contrações, das dores, para expandir, para nascer algo, um ser humano. Meu irmão, minha irmã, quando você está dentro da caverna, sofrendo dores, e às vezes dores que você pensa assim, quando é que isso vai terminar? Creia que logo vai nascer algo poderoso. Amém? Você acredita nisso? Porque o Senhor nos fala na palavra dele que não tem fardo maior que ele possa dar. Que a gente pode suportar todas as coisas nele. É ou não é? Não é assim que ele fala para a gente? A caverna era o ventre, mas ela não era o fim de Davi. Muitas vezes, para Deus expandir, primeiro ele precisa tirar toda a tua dependência. Às vezes você é dependente de uma pessoa, né? Quantas pessoas são dependentes emocionais das outras hoje em dia? Às vezes você pode ser dependente do dinheiro, só do dinheiro, do teu trabalho, dependente dos teus filhos. Meu Deus, a minha vida, os meus filhos, misericórdia, eles são nossas vidas, mas a nossa vida maior é o Senhor Jesus. O Senhor nos tira dessa zona de conforto, para que nós possamos entender que precisamos depender somente dele. Uma época da minha vida, quando eu cheguei aqui nessa igreja, há 17 anos atrás, eu fiz uma oração para o Senhor. Nem conhecia Ele como eu conheço hoje. Eu conhecia um Jesus que Ele estava ali, bem longe. Mas mesmo assim, no momento de extrema caverna, que eu acho que tinha até uma pedra na frente da minha caverna, eu estava na escuridão, apertado, úmido, escuro, passando por muitas coisas. Ah, Ali eu entendi que eu não tinha mais nada mesmo. Só sobrou quem? Ou melhor, só tinha quem? O tudo. O Senhor. Então, no momento de angústia, que eu já não queria nem mais viver, eu pedi a Ele. Recorri, Senhor, me mostra um caminho que eu não aguento mais viver a vida que eu estou vivendo. A porta da caverna se abriu, porque foi um reconhecimento. E aí, saímos da caverna. As coisas melhoraram assim, rapidinho. Agora tem um território para conquistar, mais um território para conquistar, e mais um território para conquistar. Mas tudo foi forjado dentro da caverna. E depois disso, Dani, não teve mais caverna na tua vida? Várias. E até hoje tem. Porque se não tiver caverna na nossa vida, nós nunca vamos chegar à estatura do varão perfeito. Porque o dia que acabar as cavernas na tua vida, que ele vai te expandir, mas ele vai te colocar para dentro de uma outra caverna um pouquinho mais confortável, mas ainda é caverna. E o dia que não acontecer mais ter caverna nas nossas vidas, pode ter certeza que o paraíso está bem pertinho de você. Você vai sair dessa terra aqui. Também aprendemos, pode pular lá, irmã. Olha só. Leia para mim a frase que está ali, igreja, por favor. Todo mundo junto, vamos lá. Um, dois, três e... Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Uma vez escutei do pastor Zildemar, ele falar assim, que na fraqueza do homem, Deus opera. Por quê, minha igreja querida? Porque quando você não consegue mais fazer nada, como eu me encontrava aos 17 anos atrás, não tem, já tinha feito de tudo, tudo, e não tinha mais o que resolver. Ah, eu abaixei minha guarda. Estou muito fraca, Deus. Ele deve ter pulado do trono e falou: parabéns, Dani. Agora eu vou conseguir operar, porque você baixou a guarda. Agora você está fraca, mas em mim você vai ficar forte. E é assim que Deus trabalha dentro do nosso coração. No versículo 2 do texto de Samuel que a gente leu, nos diz que é a expansão requer gestão das crises. Gestão. E aqui mostra o perfil daqueles que se juntaram com Davi. Pode ver, a gente leu ali, no versículo 2 está escrito: todo homem em aperto, endividado, espírito desgostoso. Você já ficou do lado de uma pessoa triste? Ou amargurada? Ou desgostosa? Ou de mau humor? É bom ficar do lado dela? Às vezes você está precisando de uma palavra, você chega perto dela assim, fala, daí? Ela fala, eu estou pior. E aí você vai ter que fazer alguma coisa, porque dois pior não dá. Agora imagine Davi com 400 homens dessa forma. Todos estavam na caverna, por um motivo: tratamento de alma, tratamento de caráter. Para poder conquistar e expandir, eles deixaram ser tratados na submissão, na obediência a Deus. Tratados no caráter: aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que está devendo, vá lá e pague. Eles tiveram que fazer esse conserto para se tornar o exército de valentes de Davi. Como a palavra diz, que eles eram os 400 valentes de Davi. Mas valentes por quê? Porque primeiro eles lutaram com eles mesmos. Como que podemos então, Dani, transformar essa escassez de alma em abundância nesse lugar estreito chamado caverna para mim poder expandir? A expansão de Davi começou com não começou com soldados de elite, mas com pessoas quebradas. Talvez você não seja o Davi, mas seja um daqueles 400. Quantas vezes me vi nos 400? sua expansão, preste atenção, igreja, sua expansão depende de sua disposição em investir em você e em pessoas que os demais desprezam. Talvez você seja o desprezado. Mas pare e pense comigo. Será que somos desprezados mesmo? A palavra do Senhor diz que Jesus me amou primeiro, sem que eu nem soubesse que Ele me amava. Somos desprezados? Para você que está na caverna e se sente abandonado, puxa, o pastor nem olhou para mim. Meu líder nem ligou para saber como é que eu estou. Estou passando por tanta luta. Mas ele sabe? E mesmo que ele soubesse, o que que ele pode fazer a não ser só interceder? Aconselhar? Mas por que não o joelho junto ao Pai? Reclinar a cabeça lá naquela pedra dentro da caverna e falar: Deus, Deus, como que eu transformo a escassez de alma em abundância? Buscando Ele, somente Ele. Manda para mim lá, irmã. A expansão exige movimento e obediência à voz de Deus. Mesmo quando o lugar seguro parece mais atraente que o campo de batalha. Quantos de nós chegamos numa posição de zona de conforto? Seja em qualquer área, mas eu quero trazer aqui, principalmente na área espiritual. Vou no culto todo domingo, frequento uma célula. Agora vieram com esse plano de leitura, então vamos seguir, porque tem que obedecer. Mas e o tempo com o Senhor de oração? E o caminhar com Ele a cada passo que eu dou? E estar na presença dEle? E obedecer o que Ele fala para mim? E como que eu sei o que eu tenho que obedecer? O que está escrito na palavra? Nós precisamos obedecer ao Senhor. Não fique na fortaleza. No versículo 5, o profeta Gate diz para Davi: viu, chega, né? Você já ficou tempo demais aí dentro dessa caverna. Está com medo de Saul ainda? Está com medo de enfrentar ainda o teu passado? Está com medo de resolver as coisas? Qual que é o problema? Vai morar para sempre dentro dessa caverna? Na zona de conforto? Ah, não, Dani. Mas se eu sair dessa caverna, eu vou ter que lutar. Isso requer habilidade, força. Ih, estou cansado. Davi foi orientado pelo profeta: não fique no lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Por que o profeta se refere ao lugar forte? Só porque era uma caverna de rochas indestrutíveis? E ali ele estava protegido contra os ataques? Lembra da passagem? Que a caverna não era totalmente proteção? Lembra da passagem do rei Saul lá dentro? Da caverna que Davi estava? Que ele entrou lá para fazer as necessidades dele. E Davi faltou isso aqui. Se ele quisesse, ele tinha feito, mas ele não fez. Então, realmente, a zona de conforto é um lugar tranquilo? Seguro? Não. A zona de conforto não é um lugar seguro. A caverna era segura, entre termos, mas não era o destino de Davi. Fala assim, a caverna, força, gente, tomar um café hoje. A caverna era um lugar seguro, mas não era o destino. Qual é o teu destino, igreja? O céu é o nosso destino, mas para chegar lá, Eu tenho que sair dessa caverna para poder expandir. Como que eu vou crescer se eu estou preso na caverna? Davi sai da caverna. E a gente sabe que ele conquista Judá. Com os 400 valentes dele. Temos irmãos na fé. Sim ou não? Olha para o lado aí, tem um irmão na fé junto com você aí? Tem? Olha para trás aí, para frente. Olha por todos os lados. Nós somos a grande família do Senhor. Irmãos em Cristo Jesus. Não sei vocês, eu tenho mais 3 irmãs abaixo de mim. Amo todas elas. Mas no velório do meu pai, eu estava com toda a minha família lá. Minhas irmãs, minha mãe, minhas avós, tio, todos os parentes. E eu estava lá, consolando todo mundo, porque quem tem Jesus e sabe que quem faleceu está com Jesus, aquilo conforta a gente, sim ou não? Eu estava tranquila. Ah, mas quando chegou a família da fé, que eu olhei os discípulos entrando pelaquela porta, o coração encheu de quentinho, eu falei... Agora eu posso ser eu e desabar no colo dos meus irmãos. E ali houve conforto, e ali houve amor. Não que a minha família não estava fazendo isso, mas a família da fé é diferente, sim ou não, irmãos? Davi deixou a família dele na outra cidade. E ali ele estava com 400 homens, que ele foi o líder e ajudou a ser tratado, porque ele estava sendo tratado. E agora quando eles saem para a peleja, eles saem todos juntos. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinha nessa caverna não. Você não está. Ah, mas Dani, o povo que está aqui, meu Deus, misericórdia. Não. Você tem uma família junto com você. Para te ajudar a chegar até o destino. A conquista. Amém? Muda para mim lá, irmã. Davi precisou expandir, sair da proteção das rochas para chegar ao território de Judá. O que nós aprendemos com isso? Que é necessário ouvir a voz do Senhor, tanto para ir para o esconderijo, sermos trabalhados nesse esconderijo, para depois ir conquistar. Estamos no ano da expansão. Aí você deve ter feito suas metas, né? Lembra? Todo mundo fez as metas no envelopinho lá? Se você não fez, tem envelope lá atrás ainda para você fazer. Pois é. Mas será que essas metas, esses sonhos, eles estão alinhados com a vontade do Senhor? Você acha que Davi queria ser rei de alguma coisa, gente? Quando o profeta Samuel chega, onde que Davi está? Onde, gente? Onde que Davi está? Está lá no pasto, no meio das ovelhas. Para ele, a vida dele era ser pastor de ovelha e estava tudo certo? Será que um dia ele sonhou em ser rei de Israel? Ungido por Deus? Para mover tantas coisas e ser um homem segundo o coração do Senhor. Mas Deus tinha promessa para Davi. Deus tem promessa para você, igreja? A promessa é o céu. A salvação, a vida abundante que Jesus fala. Ele fala que Ele veio para nos salvar. Mas Ele também fala que Ele veio para dar vida abundante. Não sei como é que está a tua alma hoje. A gente cantou aqui, minha alma anseia por ti, Senhor. Será que você está dentro da caverna? Abatido de coração, endividado? Matando algumas coisas dentro de você? Talvez até a esperança, expectativa. Mas a palavra foi lançada, é ano de expandir, eu vou expandir. Não dentro da caverna. Da caverna. É tratamento. Davi ouviu o profeta e mudou de lugar. Ele saiu da zona de conforto. Qual foi a última vez que você fez algo totalmente maluco por Jesus. Que o povo olha assim, nossa, esse ali está doido. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você chega na casa do Senhor e se derrama no altar dele, aos pés dele. Ou no teu lugar secreto, se é que você pratica o lugar secreto. Que é o lugar secreto, Dani? É o teu momento, teu e Deus. E não adianta esconder nada dele lá não, fazer as orações bonitinhas. Ele já sondou teu coração antes, então lá é o momento de você rasgar mesmo. Quando eu tenho o meu secreto com o Senhor, eu falo assim, o Senhor viu, né, Deus? O Senhor viu o que eu pensei aqui, né? Me deu vontade de falar isso. Olha o que eu julguei daquela pessoa. Ele já viu, ele já sabe. Me perdoa. E ali começa o tratamento dentro da caverna. Bom, o que nós aprendemos hoje, minha igreja? Deus nos ensina que crescer não é apenas aumentar o número. Vamos expandir, ganhar 10% de Ponta Grossa para Jesus. Amém? Mas se eu estou dentro da caverna ainda, vou ganhar quem? Vou esperar vir os 400? Tá, mas aí vou ficar aqui? Mas crescer não é apenas aumentar números. Crescer, expandir, vai aumentar a capacidade de influência que nós temos e de governo. Estão entendendo? Você vai para a caverna, você deixa ser tratado, Deus trata você lá, e agora você ganha autoridade sobre toda a angústia, a prisão, as palavras que estavam sobre a tua vida, porque você saiu de lá. Amém? Um dia eu estive dentro de uma caverna de vícios, mal-caratismo, violência, julgamento, mentira, imoralidade sexual. Estava lá dentro dessa caverna, gente. E eu fiquei por tempo dentro da caverna. Mas um dia eu entendi o propósito da caverna. E eu comecei a obedecer o Senhor dentro da caverna. E Ele abriu a porta da caverna, me tirou de lá de dentro. E todas essas áreas onde me deixei ser tratada, isso serve para você também, meus irmãos. Qual a área que o Senhor já te tirou e te tratou? Você tem autoridade sobre esse lugar. Para fazer o quê, Dani? Para libertar mais pessoas. Para trazer mais almas para o reino do Senhor. A expansão acontece quando eu cresço internamente. E eu começo a transbordar para que os outros sejam também expandidos. Perguntas para refletirmos. Ah, ela voltou lá. Tá bom. O que Deus está tratando em você hoje? Dani, nem cheguei na caverna ainda. Corre para lá, porque no palácio você vai morrer. Corre para a caverna. No palácio você vai morrer. O que eu preciso ser tratado hoje dentro da caverna? Porque tem uma promessa de expansão. Tem um decreto sobre as nossas vidas. Mas o que eu preciso tratar? Você está disposto a ser tratado nesse tempo de crise? Eu não sei qual é a crise que você chegou aqui, meu irmão, minha irmã. Em qual área da tua vida? Mas você está olhando isso só como algo humano? Dani, é o inimigo que se levantou. Ah, nós seres humanos, vivemos projetando, né? Foi assim com Adão e Eva. Deus chega lá e fala, Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor criou. Eva, o que você fez? Foi a serpente, ninguém assume a culpa. Sempre projetando, sempre projetando. Mas nós somos filhos amados do Senhor, ungidos dEle, chamados por Ele. Mas por que estamos passando por provas? Provas. Porque passo por tentações, por dois caminhos. Preciso olhar os meus pecados, me arrepender e me reconciliar com o Senhor, para inibir o inimigo de tocar na minha vida. Ou, Deus, o que que o Senhor está me lapidando? Eu sou mais do que o que o Senhor está me lapidando. Você está disposto a ser tratado? Qual é o próximo passo que você tem que dar de obediência? Deus está te pedindo para você expandir. Mas quais são os passos que você vai dar? Nós somos uma igreja em célula. Quem aqui está em célula? Quem é líder de célula? Glória a Deus. E quem não está em célula, por que que não está em célula? É tão bom estar em célula, né, pessoal? Mas tudo bem. Vai chegar o teu tempo. Quero expandir. Mas eu quero expandir na minha vida financeira. Eu quero expandir no meu trabalho. Quero expandir na minha família. Está tudo bem, gente. Mas para o céu, para o reino, é almas. É só isso que nós vamos levar daqui. Almas para o reino do Senhor. O resto vai ficar tudo aqui. Você quer expandir para almas? Levar almas? Mas são territórios a ser conquistados. Então você precisa sair de dentro da caverna tratado. Amém? Bom. Podemos nos colocar de pé, igreja. Em nome de Jesus, já vai fechando os teus olhos. No final do culto, nós vamos ungir a todos. Vamos estar aqui no corredor central para ungir a todos. Você vai descer no final do culto pelo corredor central e sair pelas laterais. Mas antes, fecha os teus olhos. Está escuro quando você fecha os olhos? Claro que está. Mas quando fechamos nossos olhos, nós olhamos para dentro de nós. Porque nós não olhamos mais a realidade. Nós olhamos o que está dentro da nossa alma. Deus, quando levou Davi até a caverna, na escuridão, Ele queria que Davi refletisse apenas sobre ele e o que ele seria dali para frente. Quais são as lutas que você está passando dentro dessa caverna? Aonde está essa escuridão? Em qual área? O Espírito Santo está testificando ao teu coração. E Ele vai trazer uma estratégia. Mas Ele precisa da tua obediência. O que você precisa largar, deixar ser transformado, deixar ser tratado. O que você precisa soltar da tua mão e deixar Deus cuidar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesses pensamentos que o Teu Espírito Santo está nos trazendo, dentro da caverna, Pai, mas nós não queremos ficar aqui. Então, abre a porta dessa caverna, visualize a entrada da caverna agora, a luz que inunda a escuridão, ela tem um nome, é Jesus de Nazaré, e Ele entra aí, estende as mãos para você e diz: vamos para a conquista e a expansão. Pai, em nome de Jesus, eu peço que todo aquele que se encontra aprisionado dentro de uma caverna ou adormecido numa zona de conforto, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor dê forças a esse irmão para que ele dê passos de fé em direção ao território a ser conquistado. Firme, firme, Senhor, que Ele é um valente Teu, que Ele é o mais que vencedor em Ti, que Ele é um conquistador, porque as promessas do Senhor irão se cumprir na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja expansão em todas as vidas aqui, em todas as áreas, mas principalmente a expansão do teu reino, Pai. Nós carregamos o teu reino dentro de nós e que nós possamos expandir toda a experiência, todo o testemunho, tudo que o Senhor nos faz e fala para o outro que necessita também da tua glória e da tua unção. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Espero.